governo pretende enviar até o fim do ano três propostas de reformas trabalhistas para o Congresso. A primeira seria uma atualização da CLT. A respeito disso, nós vamos conversar com o professor Otávio Pinto e Silva, que é professor associado da Faculdade de Direito da USP. Professor, qual é o modelo atual da CLT e o que poderia mudar?
Bom, saudando a todos os ouvintes, o modelo da CLT é um modelo que caracteriza uma intervenção do Estado na regulação do trabalho. Né? Então, um modelo em que há muita legislação. E o que o governo pretende apresentar, que a gente tem ouvido aí as informações, era de poder flexibilizar essa relação de trabalho através da negociação, ou seja, que os sindicatos pudessem estabelecer em negociação com as empresas novas normas para regulação das condições de trabalho de forma diferente daquela que está na lei. Basicamente seria essa a ideia fundamental.
E isso poderia ser positivo para o trabalhador?
Olha, isso, na verdade, ela é uma questão muito delicada, porque se nós não fizermos uma reforma sindical, nós podemos estar trazendo a precarização das condições de trabalho por conta de sindicatos que venham a negociar certas condições sem ouvir verdadeiramente a base, sem ouvir a categoria. Quer dizer, sindicatos que não estejam organizados com uma efetiva representação na categoria, venham estabelecer condições de trabalho inferiores à que estão na lei, gerando problemas, inclusive, perante o judiciário, que poderá anular essas negociações.
Professor, a segunda proposta envolve a regulamentação da terceirização. Isso não afetaria o mercado de trabalho formal, por exemplo, trocar a carteira de trabalho assinado pela terceirização?
Sim, a crítica que se faz a essa proposta de regulamentação da terceirização, pelo menos no projeto até agora em discussão no Congresso, é de que ele permitiria essa precarização das condições de trabalho, empresas repassando as atividades para outras e essas empresas contratadas trazendo para prestar serviços trabalhadores sem registro ou sem uma efetiva proteção em relação à legislação trabalhista. E aí isso poderia gerar empresas que se aproveitassem da terceirização com o objetivo de reduzir o seu custo na contratação do trabalho. Quer dizer, então há muita dúvida a respeito desses projetos, de como eles poderão ser encaminhados, se dariam ou não benefícios aos trabalhadores.
E a terceira proposta, né, de reforma trabalhista é a regulamentação do programa de proteção ao emprego. O que é isso, professor Otávio?
Esse programa de proteção ao emprego ele foi estabelecido no ano passado, já ainda no governo da presidente Dilma, com o objetivo de buscar proporcionar a manutenção de empregos, evitar que as empresas dispensassem trabalhadores por meio de um incentivo à permanência e com uma participação do governo, que daria uma parcela do pagamento desses trabalhadores, né, durante o período em que eles ficassem num programa de preservação do emprego. Só que ele tinha um prazo para durar. E a ideia agora do governo é ampliar esse prazo, tendo em vista a possibilidade de, com isso, conseguir manter um atrativo aí para as empresas manterem os empregos.
Professor, dentro dessa questão toda, eu queria saber a sua opinião, a resposta da necessidade de uma reforma da CLT, se ela efetivamente é necessária e o que está mais defasado, né? O que precisa ser melhorado e quais são os riscos dessa nova proposta, de uma forma geral?
Olha, no meu entender, o ponto mais importante para uma reforma da CLT e para uma modernização da legislação trabalhista brasileira é a reforma sindical. Infelizmente, nada disso está sendo proposto aí pelo governo. Mas por que a reforma sindical? Porque, na verdade, nós precisamos modernizar o nosso modelo de organização sindical no que se refere à forma de criação dos sindicatos, à representação efetiva dos trabalhadores, à extinção da contribuição sindical compulsória que é exigida na CLT lá desde os tempos de Getúlio Vargas e que, na prática, nos levou a ter um modelo com inúmeros sindicatos que possuem uma arrecadação garantida por meio dessa contribuição, mas que, na prática, não estão presentes no dia a dia da classe trabalhadora que eles deveriam representar. Então, me parece que a reforma fundamental a ser feita na CLT é a reforma sindical, com a adoção de parâmetros internacionalmente definidos, como o da Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho.
Eu queria agradecer, então, ao professor Otávio Pinto e Silva, que é professor associado da Faculdade de Direito e dá aula sobre Direito do Trabalho e Seguridade Social. Professor, muito obrigada.
Obrigado, foi um prazer conversar com vocês.